A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou conversar aqui com o magistrado Alexandre Afonso Kinakiewicz, que é juiz de direito da comarca de Ampere. E nós vamos falar sobre o enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. É um prazer tê-lo aqui conosco, doutor Alexandre. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Patrícia. O prazer é todo meu. Agradeço o convite e gostaria de já desejar meu bom dia, minha boa tarde, minha boa noite para os ouvintes, dependendo do horário que eles estiverem escutando.
Exatamente, magistrado. Muito bom tê-lo aqui conosco. Neste mês de agosto, nós tivemos duas campanhas de muita expressividade para o combate à violência de gênero, que é a campanha O Mês Agosto Lilás e também a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. Eu gostaria de começar a nossa conversa com uma avaliação do senhor, a importância de iniciativas como estas duas que aconteceram neste mês.
De fato, Patrícia, assim, essas campanhas realizadas, né, por iniciativas religiosas, são extremamente importantes, em especial para fins de conscientização. Né? Se começarmos a ver os dados dos anuários de violência, por exemplo, você vê que os dados são muito expressivos ainda em relação à quantidade de situações envolvendo casos de violência doméstica, seja de feminicídios, de pedidos de medidas protetivas, de lesões corporais e outras correlatas. Né? Então, a simbolização dessa campanha, ela é justamente para conscientizar do quanto que já se avançou, porque de fato a gente já avançou muito nesse combate, e do quanto é necessário ainda se avançar. Então, quando você vê que alguns dados eles aumentaram, você começa a pensar, olha, ok, até aqui está bom, mas o que precisa melhorar? Então, a partir do momento que você lança esses dados e mostra simbolicamente que esse empenho ainda existe, né, e ainda se buscam meios para poder diminuir a violência doméstica que tem a mulher como vítima, você vê o quão importante é sempre bater nessa tecla, insistir nesse tipo de campanha, o quanto é relevante a gente realizar essas semanas da Justiça pela Paz em Casa, como um meio de mostrar que o trabalho acontece anualmente, mas nessas semanas a gente simbolicamente reforça o que é feito. Né? Então, acho que a importância é justamente nesse sentido, assim, de mostrar o que é feito, o que deve ser feito e o quanto a gente ainda precisa caminhar para chegar num patamar, se não o ideal, o mais próximo dele.
Sim, correto. O senhor falou em avanços, não é mesmo? Que nós estamos tendo no combate aos crimes contra a mulher. Uma boa parte disso se deve, magistrado, à resposta do judiciário, né, cada vez mais próximo e cada vez mais intensificando as ações em torno do tema?
Sem dúvida, Patrícia. É do judiciário e é de toda essa rede também. Né? Quanto mais você conscientiza esses órgãos de combate, maior é o círculo de atuação, né? Então, me parece que, sim, essa facilidade que hoje o judiciário tem de se aproximar das vítimas e da população como um todo, especialmente em tempos de redes sociais e de meios variados de comunicação, você consegue dar uma resposta mais rápida, né? Então, quando você tem esse tipo de atuação mais premente, mais ágil, mais rápida, você consegue, de alguma forma, auxiliar na diminuição desses casos, pelo menos na percepção de que existe uma resposta. Né? Um exemplo bem salutar disso foi a campanha do Sinal Vermelho, que foi entampada pela MB para facilitar o pedido de defesa dessas mulheres vítimas de violência, né? O Botão do Pânico, recentemente instalado aqui no Paraná, em todas as comarcas também, é uma outra funcionalidade extremamente relevante para fim de combate à violência doméstica. E várias comarcas do estado, assim como Ampedes, Realeza, enfim, etc., têm medidas muito vinculadas, assim, à questão, talvez a festa de justiça restaurativa, na medida em que pretendem criar uma conscientização e uma responsabilização dos agressores e, ao mesmo tempo, criar uma forma de dar amparo para as vítimas, né? Então, além das decisões judiciais, o judiciário tem se empenhado em criar esses mecanismos criativos para não só resolver o problema ali naquele momento, que é pontual e urgente,
sim,
mas também permitir com que você crie uma situação que busque quebrar esse ciclo de violência. E aí, a partir do momento que se quebra um ciclo de violência naquela relação, eu tenho a possibilidade ou a potencialidade de fazer com que isso atinja não só aquele casal, aquela relação, mas também as pessoas próximas. Então, os filhos estão ali vendo, eles conseguem entender que não precisa agir violentamente. Eles levam isso para a vida deles, as pessoas próximas também. Então, você consegue praiar esse efeito não só para aquele casal, né?
Sim, o senhor citou a campanha Sinal Vermelho, que foi justamente lançada pelo Conselho Nacional de Justiça em meio à pandemia, né? Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação das iniciativas e alterações. Inclusive, a Lei Maria da Penha sofreu justamente alterações durante a pandemia, né? Como o senhor avalia esse ano pandêmico para a situação das mulheres vítimas de violência? Poderíamos dizer que foi mais uma pandemia dentro de uma pandemia?
Olha, excelente pergunta, Patrícia. Sim, se você parte do pressuposto de que o que gera essa situação de violência é uma percepção equivocada de que dentro de uma relação entre homem e mulher há alguém que mande, ou alguém que é o chefe, ou alguém que tem poder dentro do que deve ou não ser feito pelo outro, a necessidade de manutenção mais constante dessa relação causada pela pandemia acabou gerando um incremento, acho que bem sensível, assim, bem palpável, desses casos de violência. Então, é bem plausível, assim, dizer que houve, assim, uma pandemia dentro de uma pandemia diante do incremento desses casos de violência.
Uhum.
E aí, essas campanhas, elas atribuem justamente criar mecanismos para que, dentro desse contexto, você também tenha meios alternativos para poder buscar apoio. Então, não são incomuns, por exemplo, felizmente, né, situações em que a mulher liga para algum lugar pedindo pedir uma pizza e, na verdade, ela está pedindo apoio policial, por exemplo. A gente vê várias notícias como essas na mídia. Ou mesmo ela vai na farmácia, com a campanha do Sinal Vermelho, faz esse sinal e mostra para a farmacêutica que já deve entender o que está acontecendo, né? As redes sociais também, o WhatsApp, enfim, esses canais de comunicação que a gente tem mais fácil, eles também permitem essa proximidade e o incremento nesse combate, né, para evitar que uma situação que já é difícil, vinculada à pandemia, seja mais difícil ainda para essas mulheres que estão, infelizmente, colocadas nessa situação.
Dentro disso, dá para prever um cenário pós-pandêmico, junto aos avanços obtidos até agora com relação ao enfrentamento à violência contra a mulher, magistrado?
Olha, qualquer previsão é complicada. Eu gosto de pensar, até por conta de todos os avanços, como você tem mencionado as alterações da Lei Maria da Penha, com, por exemplo, previsões que obrigam o agressor a pagar as despesas médicas, inclusive do SUS, criações de crimes específicos, como o crime de toque, o crime de violência doméstica, que tem até uma referência aí àquilo que se chama de gaslighting, né, que é essa destruição paulatina e pouco a pouco da autonomia da mulher para que ela fique completamente submissa à vontade do homem. Então, isso tudo são avanços. E se esses avanços acabaram acontecendo mesmo no período pandêmico, talvez a minha expectativa, a minha esperança é que saindo da pandemia, esses avanços continuem.
Sim.
Quais vão ser eles, como eles vão acontecer e quais os caminhos que a gente vai traçar, eu não sei dizer. Eu gosto de pensar que tudo isso é um indício de que o vetor está sendo certo. Então, a gente verifica que existe um problema, a gente vê quais as medidas deram certo e a gente vê o que precisa ser feito. Então, me parece que esse é o caminhar, né? Esse é a senda que tem que ser traçada. Daí é dizer quais são as expectativas concretas, assim, Patrícia, até peço desculpas, mas eu não consigo pensar em nada agora, assim, para te responder.
É muito prematuro ainda.
É possível, sim. Até porque a gente ainda está num período que parece que a gente vai sair da pandemia, mas ao mesmo tempo você tem respostas que dizem que a gente pode chegar numa outra onda por conta de uma variante. Então, às vezes, a gente pensa que vai sair e daqui a pouco está voltando, né? Então, talvez seja um pouco prematuro. Mas eu gosto de pensar que esses avanços não vão parar.
E, magistrado, analisando agora a nível mundial, como o Brasil trata as suas mulheres na questão da violência, não é só no Brasil, não é mesmo? Na Europa, nos Estados Unidos, no mundo todo, a mulher ainda sofre muita violência, não é?
Ah, sem dúvida. Pensar que a questão de violência é algo circunscrito ao nosso território é ter uma visão talvez um pouco não ampla da situação, né? Você vê isso acontecendo no mundo inteiro. Inclusive, eu vi uma postagem hoje cedo de um homem negro mencionando que a menção de que às vezes a mulher negra é uma mulher de força é uma forma de... ou mesmo qualquer mulher, né, é uma mulher de força, é uma forma de esconder a violência que é praticada contra ela. Então, ela recebe uma violência, mas ela é de força, então ela resiste. Então, você vê que isso acontece, e essa postagem era de uma pessoa dos Estados Unidos. Então, assim, isso acontece muito. Acontece em tudo que é lugar. Acontece no mundo inteiro, né? Não são poucas. Se você entrar em qualquer portal de notícia, você vai ver situações de violência doméstica acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Ásia. Enfim, não é algo nosso, não é algo exclusivo do Brasil. O que a gente tem no Brasil é uma legislação extremamente elogiada e elogiada do ponto de vista de combater esse tipo de violência, né? Então, nesse aspecto, a gente tem dentro do nosso país uma legislação que busca equilibrar essa relação por força dessa questão estrutural, machista, patriarcal, ela é desequilibrada. E aí é justamente nisso que a gente tem algo positivo aqui no Brasil. Mas, de fato, Patrícia, assim, não é algo nosso, é mundial. Isso é geral mesmo.
Pois é, doutor Alexandre, nós temos ao nosso favor a Lei Maria da Penha, não é mesmo? Que está em vigor há 15 anos e, com certeza, entre os avanços que essa legislação trouxe está, por exemplo, a lei ter protegido e já salvou milhares de vidas no país?
Acho que sim. Vou usar como exemplo aqui a comarca de Ampere. A gente tem bastante pedidos de medidas protetivas, toda semana, né? E isso acontece bastante. E não são poucos os casos em que, a partir do momento em que você tem a concessão da medida protetiva, numa audiência posterior, ou numa oitiva posterior, a mulher vítima diz, olha, depois que teve a medida protetiva, ele não me incomodou mais. Então, tem-se sim a percepção de que evita o cometimento de males piores, né? Então, é sim um instrumento de salvaguarda da vida e da incolumidade física e psíquica dessas mulheres. Né? Inclusive, na medida em que hoje, como disse, você tem meios de, uma vez conferida a medida protetiva, chamar imediatamente as forças policiais, como o botão do pânico. Então, em vez da mulher precisar ligar o celular, o que ela precisa é abrir o aplicativo e deslizar um botão para o lado. E aí, só automaticamente já chama as forças policiais. É mais um instrumento para evitar que essas mulheres sejam vítimas de situações muito mais graves, como feminicídios, lesões corporais ou coisas correlatas. E aí, até só para fazer um adendo à resposta anterior, Patrícia.
Sim.
A questão da violência é tão emblemática mundo afora, né, que em novembro nós temos também uma semana da Justiça pela Paz em Casa, que é o Dia Internacional de Combate à Violência Doméstica, uma data estabelecida pela ONU. Então, assim, veja que a questão realmente é global. Mas, voltando aqui para a pergunta, de fato, se vê que essas medidas de afastamento do lar, de impedimento de contato, de aproximação da vítima, de eventuais familiares, de lugares, ela tem sim esse condão de evitar que a mulher ela seja novamente atingida ou ofendida.
Sim. E, magistrado, a situação tende a se agravar ainda mais em comarcas menores, em municípios menores, quando se fala em violência contra a mulher?
Olha, eu não tenho dados específicos para poder amparar aí, mas a minha percepção, vindo para Ampere, de onde vim quando era vice do Instituto, foi de que aqui havia, no lugar em que eu havia atuado, mais casos do que lá. Então, talvez sim. Eu arriscaria dizer que talvez sim. Mas eu não tenho dados concretos para lhe dizer, Patrícia, se isso é uma realidade ou é só uma percepção minha, né? Então,
sim,
eu precisaria de algum tipo de levantamento para ver se de fato isso acontece.
Sim, correto. Eu gostaria que o senhor fizesse orientações, né, para quem está nos ouvindo também, nossas ouvintes. Quando uma mulher é vítima de algum tipo de agressão, qualquer que seja ela, dentro de casa, ela pode procurar imediatamente a delegacia de polícia, não é mesmo? Ou ajuda de alguém para que um terceiro faça esse boletim de ocorrência ou a denúncia para ela?
Pode e deve, né? Só para fazer um pequeno adendo, assim, esses sinais dentro de casa também são importantes, né? Se a gente vê o que se chama do ciclo da violência, a gente tem uma fase que seria de tensão, que é aquele momento antes da agressão, aí tem o momento da agressão, e depois da agressão tem uma situação que a gente chama de, entre aspas, de lua de mel, em que o agressor se arrepende, diz que não vai mais acontecer, pede perdão. Então é importante perceber como isso está acontecendo, e é o menor sinal de que uma situação de violência acontece ou vai acontecer ou aconteceu, seja ela psicológica, moral, sexual, patrimonial, física, procurar as autoridades, polícia civil, polícia militar, ministério público, diretamente o judiciário também, para que sejam adotadas as medidas necessárias para evitar o cometimento de uma situação mais grave. E aí, me parece que, a partir do momento que começam a procurar, ou que começa a procurar essas autoridades, você também encoraja outras mulheres em situações similares,
uhum,
a procurarem ajuda, a pedirem apoio, né?
Uhum.
O ser humano, ele se une em comunhão. A gente vê repetido no outro, né? Então, quando eu vejo o outro fazendo alguma coisa que eu gostaria de fazer, às vezes isso serve para me encorajar, para que eu dê aquele primeiro passo necessário para poder fugir dessa situação de violência e buscar ajuda, buscar apoio. As comarcas do Paraná estão equipadas, todas elas, com juízes extremamente competentes, combativos, que certamente vão adotar as medidas necessárias para evitar o cometimento dessas situações, de aplicar as medidas protetivas cabíveis. Várias comarcas como Ampere têm programas de apoio às mulheres vítimas de violência e de conscientização e responsabilização aos agressores. Então, são essas as várias medidas que podem ser adotadas. E aí, justamente por isso, é necessário que, ou preciso, que as mulheres vítimas de violência procurem ajuda, procurem apoio. Inclusive de terceiras, porque aquela lógica de que em relação de marido e mulher não se mexe a colher, ela é falha. Se mexe, sim, porque não é possível que a gente veja esse tanto de situação acontecendo e não faça nada, né?
E mesmo que a pessoa não veja o que está acontecendo, mas se ela escutar barulhos ou mesmo um depoimento da própria vítima, não tem o porquê terceiros, uma amiga, uma prima, uma irmã, fazer a denúncia, não é mesmo?
Nada impede, exatamente. Não tem nenhum problema em um terceiro procurar apoio, pedir ajuda para resolver um problema de outra pessoa, né? É justamente esse o ponto de, olha, a gente tem que sim, ouvindo um barulho, ouvindo um relato de alguém próximo, procurar eventualmente as autoridades para buscar entender o que está acontecendo e aí eventualmente aplicar as medidas que forem cabíveis para o caso.
Então, magistrado, se a mulher procurar ajuda e procurar medidas protetivas que forem deferidas em um momento, e depois disso, mesmo assim, com essas medidas, o agressor continuar agredindo, perturbando ou ameaçando a mulher, o que pode ser feito?
Ela deve e pode procurar tanto o judiciário, o local que foi concedida a medida, quanto as autoridades policiais, quanto o Ministério Público, porque esse descumprimento das medidas, quaisquer que sejam elas, configura um crime específico previsto na Lei Maria da Penha, que inclusive não admite fiança arbitrada pelo delegado. Então, é importante que ela procure, a partir do momento que tenha qualquer descumprimento, então não pode entrar em contato, manda uma mensagem no WhatsApp, procura, avisa, para que daí possam ser aplicadas as medidas necessárias para ou intimar novamente o agressor para que ele não faça isso, ou eventualmente decretar a prisão dele, que é uma das hipóteses previstas de modo específico na Lei Maria da Penha. Então, é necessário que, se aconteça qualquer tipo de descumprimento, a mulher procure, pode ser a polícia, pode ser o Ministério Público, pode ser diretamente o judiciário. Aqui na comarca não são poucos os casos em que, nos canais de atendimento que deixamos abertos aqui por conta da pandemia, mulheres enviam mensagens do WhatsApp com print, por exemplo, das mensagens enviadas pelo agressor, de ligações feitas pelo agressor, de mensagens enviadas por terceiros a pedido do agressor. E aí, com isso, a gente junta no processo. Normalmente houve o Ministério Público e ele dá uma decisão, inclusive, eventualmente, em sendo caso, de decretação de prisão preventiva. Nada impede também que a mulher, ela depois esclareça uma situação nova e peça uma medida protetiva diferente e aditiva àquelas que já foram concedidas.
Correto. Nós sabemos que muitas mulheres, magistrado, ainda sofrem caladas, têm medo de pedir ajuda, se sentem sozinhas, desamparadas. E eu tenho uma pergunta a respeito. Se a mulher está sendo vítima dentro de casa do seu companheiro, do seu marido, enfim, e ela decidir sair da sua residência para justamente se estiver correndo risco ali de vida, ela perde os seus direitos se ela sair de casa?
Não, de jeito nenhum. Inclusive, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela tem uma previsão de que se a mulher ela sai de casa do agressor e consegue um apoio com algum familiar ou algum amigo, ela pode ter para ela nomeado um advogado dativo. Esse advogado dativo pode ajuizar, por exemplo, uma ação de divórcio, uma ação de separação, não na comarca em que ela morava, mas na comarca em que ela passou a morar depois de ter saído dessa residência. Então, não há nenhum prejuízo aos direitos da mulher, porque ela sai da sua residência visando fugir de uma situação de violência. Inclusive, se a gente pensar que a Lei Maria da Penha ela tem um intuito evidentemente protetivo à mulher, seria inclusive um contrassenso normativo e jurídico.
Sim.
Você fazer ela perder direitos em razão da defesa desses mesmos direitos defendidos pela Lei Maria da Penha.
Sim,
né?
Então, sim.
Inclusive, esse eventual argumento que poderia ser feito, que, com todo respeito, assim, ele tem uma base, acho que talvez, muito machista, né? Muito, você saiu de casa, perdeu os seus direitos, ele não se sustenta, pelo menos nessa visão assim, de sofre, do que prevê a Lei Maria da Penha.
Que fique bem claro, né? Não existe mais aquela abandono de lar, por exemplo, não existe perigo da mulher perder a guarda dos filhos, ou uma futura pensão, ou até a divisão do patrimônio.
Não. Isso não existe. Não há nenhuma sanção para a mulher que sai de uma casa e ela é agredida, para buscar proteção e apoio e aplicação das medidas protetivas, né? Então, não há prejuízo a ela, a esses direitos, ou a eventuais questões de guarda, até porque a guarda, ela normalmente ela é vinculada àquilo que é melhor para os filhos, né? Então, se ela saiu de casa, se ela não saiu, se o agressor que vai sair de casa, o enfoque é sempre naquilo que é melhor para os filhos. Então, essa situação não gera prejuízo aos direitos da mulher.
Correto. Magistrado, quais os desafios do nosso judiciário diante do enfrentamento à violência de gênero?
Talvez dois principais, enfim. Um deles é essa resistência ou essa necessidade da gente insistir no tema, né? A gente tem que sempre bater nessa tecla, tem que lembrar o quão isso é arraigado na sociedade e o quanto a gente ainda precisa construir e melhorar nesse embate ou nesse combate à violência de gênero, né? E acho que o segundo, vinculado a esse primeiro, é a tentativa de criar soluções mais fora da caixa, criativas de fato, para que não só existam as sanções criminais ou de outras naturezas, mas para que você tenha, de alguma forma, medidas que criem conscientização para além de uma demanda judicial, né? Porque acho que hoje uma das grandes preocupações nossas no judiciário não é só resolver demandas, né? É, de alguma forma, resolver esses conflitos intersubjetivos sociais para evitar a judicialização. Então, é o exemplo que eu lhe dei no início. Se eu tenho um projeto que cria conscientização, responsabilização e consciência do agressor, dessas relações, eu evito que essa situação, dentro desse núcleo familiar, se repita, isso é repassado para os demais membros deste núcleo familiar, que repassam para o seu núcleo e assim sucessivamente. Então, se a gente ficar só analisando as demandas, que são muitas, né, especialmente numa unidade como a nossa aqui, que é uma unidade única, que tem de todas as matérias, a gente vai ficar basicamente sempre decidindo as mesmas coisas.
Sim.
Então, tem que fazer isso, que fique claro, né? A gente não pode esmorecer nesse tipo de atuação. Mas é preciso também pensar em situações para além disso. E aí, justamente nisso que entram esses projetos, como temos aqui, que é o Arquiteto do Bem e o Cirandas da Vida, para permitir a atuação para além do processo.
Muito bom. Eu quero agradecer a sua entrevista novamente, magistrado, e deixá-lo à vontade para o senhor expor as suas considerações finais sobre o tema que nós discutimos hoje aqui.
Eu gostaria muito de agradecer, Patrícia, o convite feito. Espero que tenha sido informativo, que tenha sido claro. E gostaria só de deixar aqui um recado para eventuais ouvintes, na medida em que devem sim procurar sempre ajuda, devem sim procurar sempre apoio. É necessário que isso seja levado ao conhecimento para que as medidas necessárias sejam aplicadas e reforçar a importância da campanha, visando dar conscientização acerca dessas circunstâncias. Inclusive, se eu puder dar um exemplo, estava conversando com a minha esposa a respeito disso, minha esposa não é da área jurídica, e comentei dessas inovações da Lei Maria da Penha, e ela falou, olha, eu não sabia. Então, às vezes a gente tem isso nas leis, tem essas inovações, mas acaba não tendo uma divulgação tão maciça.
Sim.
E aí essas semanas elas visam justamente criar essa conscientização, mostrar que é um problema grave, e ao mesmo tempo mostrar tudo que foi feito e tudo que ainda necessita ser feito, né? Então, a importância é justamente nesse sentido. É, deixar só novamente muito obrigado e me colocar à disposição, caso haja alguma necessidade ou vontade também. Os meus contatos estão com vocês. E agradecer novamente. Muito obrigado, Patrícia.
Muito obrigada novamente. Muito bom conversar com o senhor. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Hoje eu conversei aqui com o magistrado Alexandre Afonso Kinakiewicz e nós falamos sobre a resposta do judiciário no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até a próxima edição.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.